Olha, uma coisa importante, eu queria pedir licença até para não precisar falar o nome das pessoas que estão aqui, porque vocês já conhecem, prefeito, vice-governador, senador Lobão, deputado, secretário, governadora, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Olha, eu entrei ali na casa do companheiro Valdeci e da companheira Crenilde. E eu vi o orgulho dele e o orgulho dela. É uma casa modesta, mas é uma casa num lugar digno, em que da janela dele, ele vê uma quadra em que o filho dele pode praticar, sabe, esporte. Ele vê um lugar para o filho dele poder brincar sem correr risco de estar na rua. Eu digo sempre, Rosiane, digo sempre, Dilma, que a primeira casa que eu comprei tinha 33 metros quadrados. Essa tem 42, portanto, tem 10 metros a mais do que a casa que eu tive uma vez. Eu brincava comigo mesmo. Eu dizia que quando eu entrava no quarto, a Marisa tinha que sair. Quando a gente colocava a geladeira, tinha que tirar o fogão. Sabe, eu brincava comigo mesmo. Mas essa casa, a orientação que nós demos ao Ministério da Cidade e à Caixa Econômica é a gente fazer a casa um pouquinho mais decente, na medida que caiba no orçamento das pessoas, porque as pessoas também vão pagar uma prestação muito pequena, sobretudo quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, que é o público preferencial do programa Minha Casa Minha Vida. É o maior programa habitacional já feito na história do Brasil. É uma coisa tão importante, prefeito e governadora, que eu detectei que os empresários brasileiros não estavam preparados para a quantidade de casa que nós encomendamos. Quando eu chamei a ministra Dilma e chamei o ministro Guido Mantega da Fazenda para dizer para eles que eu queria fazer um grande programa habitacional, a primeira reunião que nós fizemos foi com os empresários em São Paulo para perguntar para eles qual era a capacidade de construção que eles tinham. E eles nos falaram que poderiam construir 200 mil casas. E eu falei, 200 mil casas não é um programa. Nós precisamos fazer muito mais durante vários anos para que a gente pague uma dívida com os mais pobres desse país que o governo brasileiro deve há décadas e há décadas. Então, nós fizemos um programa e anunciamos 1 milhão. Agora, não é fácil entre anunciar e acontecer a casa, leva tempo. Eu descobri uma coisa muito engraçada. A Dilma estava numa reunião comigo. Eu descobri que uma casa pequenininha, a pessoa pagava de seguro da casa o que ela pagava da prestação. Ora, qual é a lógica? A pessoa pagar de seguro o que paga de prestação. Então, nós praticamente acabamos com o seguro para o programa Minha Casa Minha Vida, para as pessoas poderem ter a casa mais barata possível e pagar uma taxa simbólica. Depois, nós descobrimos que a própria Caixa Econômica não estava preparada para receber o montante de casa que nós queríamos fazer. Por que que não estava preparada? Porque durante 25 anos, a construção civil, sobretudo na área da habitação, praticamente ficou estagnada. Não havia pedidos muito grandes. É só vocês pegarem o índice de construção de casa no Brasil, vocês vão perceber que teve um período que caiu muito a construção de casa. Então a Caixa não estava preparada. Nós levamos um tempo para contratar mais engenheiros, para contratar mais técnicos, para poder analisar os projetos que os empresários apresentavam dentro da Caixa Econômica. Ontem à noite, nós ficamos sabendo que a Caixa Econômica já tem 580 mil casas lá dentro para ser analisada pela Caixa. Se tudo der certo, até o meio do ano que vem, a gente vai estar com 1 milhão dentro da Caixa e vai estar com pelo menos metade disso contratada. O que que é importante isso? Duas coisas são importantes. Primeiro, porque o povo começa a perceber que vai poder ter sua casa. Segundo, o governo nunca mais vai poder diminuir o número de casas que nós estamos fazendo. Se nós podemos fazer 1 milhão de casas em 2 anos, significa que quem vier governar o Brasil vai ter que contratar mais 1 milhão de casas, depois mais 1 milhão de casas, até que a gente resolva o problema habitacional no Brasil. Mas esse programa tem uma coisa que a gente já tinha discutido no PAC. Eu, desde 1987, eu participei a primeira vez numa reunião aqui, numa palafita do Maranhão. Depois eu fui à palafita em Salvador. Depois eu fui à palafita em Recife. E eu sempre achei, não há nada mais degradante do que uma pessoa morar num quarto de 3 metros quadrados, numa palafita, onde ali dentro daquele quarto ela faz suas necessidades, ali ela dorme com o marido e com a família, ali ela cozinha, e quando ela olha para baixo, ela vê um mangue e vê lama fedida em que ela tem que conviver 24 horas por dia. Então a ordem para o PAC era o seguinte: vamos ter que acabar com palafita neste país. Vamos tirar as pessoas para morarem num lugar digno. Pois bem, vocês estão vendo que a qualidade do prédio é uma qualidade razoável, bonita. Vai passar uma avenida aqui na frente, vai valorizar o prédio de vocês. Vai valorizar, porque aí vai passar transporte, aí outras empresas vão querer vir fazer investimento aqui. E eu sei que depois da casa, depois da televisão, depois do computador, depois do carro, vocês primeiramente querem o emprego, porque é o emprego que vai permitir vocês comprarem todas essas coisas que vocês querem. É por isso que nós resolvemos fazer uma mudança na matriz de desenvolvimento do Brasil. Ou seja, ao invés do Brasil continuar crescendo apenas no eixo Rio-São Paulo, nós resolvemos fazer com que o Brasil crescesse no norte e no nordeste brasileiro. É por isso que vocês vão ver o que vai acontecer aqui no Maranhão a partir de janeiro do ano que vem, fevereiro ou março. A hora que começar a terraplanagem da refinaria da Petrobras que a gente vai fazer aqui no Maranhão, vocês vão ver a quantidade de máquinas e a quantidade de trabalhadores trabalhando aqui no estado do Maranhão. E mais importante, é que vai ser uma das maiores refinarias do mundo. Só para vocês terem ideia, a maior refinaria que nós temos hoje é a refinaria de Paulínia, em Campinas. Ela refina o equivalente a 200 mil barris dias, 200 mil barris de petróleo dia. Essa do Maranhão vai refinar 600 mil barris dias. Essa refinaria, só para ela ser construída, nós vamos investir 40 bilhões de dólares, de reais. 40 bilhões de reais é tanto dinheiro que não dá nem para imaginar o montante que eu estou falando. É pelo menos umas 1000 vezes a lotérica quando ela está carregada, que ganha um cara só. E isso vai gerar desenvolvimento para o Maranhão, porque atrás da refinaria virão outras empresas. E eu sei que o Maranhão precisa gerar emprego para essa meninada que está com 18 ou 19 anos, que tem que trabalhar, para essas meninas que estão com 16 ou 17 anos para trabalhar. Portanto, eu virei aqui em janeiro, marque bem a data, dia 15 de janeiro, é uma quarta-feira. Me parece que dia 15 de janeiro é uma quarta-feira. Na sexta-feira, portanto, se quarta é 15, quinta é 16, sexta é 17. Ou seja, ou na sexta-feira, ou dia 17 ou dia 18, nós vamos vir aqui para começar a terraplanagem na refinaria, aqui no Maranhão, e aí vocês vão ver o bicho pegar aqui no Maranhão. Vocês vão ver, o bicho vai pegar aqui no Maranhão. Eu acho que entre a construção dessa empresa terraplanagem, é importante lembrar que vai gerar mais de 100 mil empregos aqui no Maranhão. Portanto, vai ter oportunidade de trabalho para muita gente aqui. E é por isso que nós resolvemos fazer aqui 5 escolas técnicas. 13. Não, 5 novas. 13. 12 ou 13? 13 novas. E por que fazer escolas técnicas? Para pegar essas meninas que estão com 14 anos e 15 anos e formá-las profissionalmente para elas virarem mão de obra qualificada e quando arrumar emprego vão ganhar, ao invés de um salário mínimo, ganhar 4, ganhar 5, ganhar 6 salário mínimo e poder ajudar, cuidar da família. Porque esse será o futuro do país. Portanto, minhas queridas companheiras e companheiros, é com uma alegria imensa que eu estou aqui. Já estou atrasado 1h30. Eu cheguei atrasado porque eu tive que falar com o primeiro-ministro da China e eu e ele tínhamos dificuldade porque ele não me entendia, eu não entendia ele. E aí nós ficamos lá bem uns 40 minutos se acertando para a gente poder falar. Porque nós vamos junto agora para Copenhague, vamos nos encontrar. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, pode ficar certo, a vida do povo do Nordeste e a vida do povo pobre desse país não voltará a ser a desgraça que era há algum tempo atrás. Não voltará. Acho que o país aprendeu uma lição, de que o pobre não pode ter valor apenas na época da eleição. O pobre tem que ser respeitado, é 24 horas por dia, durante 365 dias por ano e durante a vida inteira. Porque na época da eleição, as pessoas gostam muito de pobre e falam mal de rico. Mas depois governam por rico e desprezam os pobres. Agora a coisa inverteu. Esse país aprendeu, e eu estou vendo na cara de vocês a alegria de quem está percebendo que está muito mais perto a gente conquistar a felicidade do que voltar à desgraça anterior que a gente tinha nesse país. Por isso, queridos companheiros, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima inauguração de novos apartamentos.